Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 28 a 40. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela encontrareis um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: Por que soltais o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia suas capas no caminho. Estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus, do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação.
Bom, mais uma vez uma saudação aos nossos ouvintes, que praticamente já estamos a constituir uma família, né? Dos ouvintes da Rádio Vaticano, mas particularmente deste programa de reflexão litúrgica sobre o Evangelho do Domingo. E, como dizias, é uma grande alegria já que estamos no Domingo de Ramos, praticamente o início da Semana Santa. A mensagem fundamental é mesmo, por assim dizer, decifrada pela própria liturgia do Domingo de Ramos, que tem duas partes fundamentais. Uma primeira parte é a multidão que aclama a entrada de Jesus em Jerusalém. É uma aclamação festosa, a gente celebra, Hosana, o Filho da Vida, aclama Jesus como realmente o Messias Salvador que entra na Cidade Santa. E essa aclamação, é como diz as leituras e a Sagrada Escritura, é feita cada um como podia entender, não? Quem tinha um pedaço de manto, lá estendia para Jesus passar, montado no seu burrinho. Quem não tinha nada disso, ou que não podia, talvez, dar-se ao luxo depois de estender o seu manto, preferia colher um ramo de oliveira, das plantas que lá houvesse, para mostrar a sua aclamação a este Jesus, neste momento, que vem como Messias. Messias humilde, como estava escrito na Escritura, porque não estava montado num cavalo, mas num burro, mas, em todo o caso, Messias. A segunda parte, e essa, para mim, é a coisa mais impressionante desta celebração do Domingo de Ramos, a segunda parte, quer dizer, passa-se praticamente num contraste absoluto, do dia para a noite, como costumamos dizer, dos hosanas da primeira parte da semana, do pessoal que estava a aclamar Jesus, passa-se ao crucifixo, tanto a paixão de Jesus. Creio que o Domingo de Ramos faz-nos viver já por antecipação tudo aquilo que havemos de viver na Semana Santa e, sobretudo, durante o Tríduo Pascal, do Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e, evidentemente, Domingo da Ressurreição, em que vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu acho que a mensagem fundamental é mesmo essa, né? Tentarmos assumir essas atitudes nesta Semana Santa, mas pela nossa vida fora. Primeiro, a atitude da multidão em festa para aclamarmos Jesus como o nosso Salvador. como aquele que vem para nos libertar, como aquele que vem para restabelecer a reconciliação entre a humanidade e Deus. Mas, por outro lado, esta é a segunda atitude, a assumir a atitude de discípulos, que não só escutam Jesus, mas aqueles que acompanham Jesus no seu caminho para esta Páscoa, que quer dizer passagem, através da paixão, morte, até chegar à ressurreição, até chegar ao regresso do Pai. Estas, certamente, são as atitudes fundamentais. É claro, meditando as leituras e, sobretudo, o Evangelho da Paixão, tirada, evidentemente, do Evangelho de São Lucas, que tem umas características, umas nuances muito particulares.
Sempre, digamos, sempre na linha da misericórdia
exatamente,
e da bondade.
Exatamente, na linha da misericórdia e da bondade. Por exemplo, um dos aspectos que me impressionaram, quando eu estava a ler, e creio que é único no Evangelho de São Lucas, é durante a cena da negação de Pedro, né? Chega a senhora, etc. Você estava com ele, diz: não, não conheço. Até que a terceira vez o galo canta, né? Então, São Lucas, o único a notar, diz assim: quando o galo cantou, Jesus voltou um olhar em Pedro, e pronto, quer dizer, aquele olhar de misericórdia que diz: eu já te tinha dito, mas não para condenar, mas para perdoar. Como diz o Papa Francisco, quer dizer, Deus nos perdoa sempre. Aqui neste caso, quase que o perdão já tinha antecipado essa negação de Pedro. Para mim, essa coisa muito bonita, muito
caro. Mas é o mesmo gesto que depois, na cruz, uma vez na cruz, sim? Que diz também: perdoa.
Exatamente. Perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, o mesmo gesto de perdão, de misericórdia, de gratuidade de Jesus. Por isso, uma mensagem muito linda, muito bonita. Cristo.
Esta expressão, Pai, perdoa porque não sabem o que estão a fazer, alguns exegetas apontam que é fácil pensar aos romanos, aos soldados romanos, mas de facto Jesus não estava a referir-se aos romanos, mas àqueles que estavam por detrás de tudo.
Não, certíssimamente, eu estou muito mais favorável de uma exegese nesse sentido, muito mais abrangente muito mais larga do que aqueles romanos lá, que estavam materialmente a executar a paixão e praticamente a morte de Jesus. Aquilo era um perdoar a todos, que na realidade, muitas vezes, quer dizer, não sabemos o que fazemos. E Jesus, na sua morte, lança este grito de misericórdia ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Então, padre, aqui chegamos também no coração de um dos problemas da África, onde o tema fundamental, que a Igreja bem diz, precisa da reconciliação. Ora, todos, porém, apontam: sem justiça não há reconciliação. Mas muitas vezes capa, porém, este aspecto de justiça entendida como misericórdia, quer dizer, esse aspecto em hebraico, como hesed rahmin, quer dizer justiça, mas com seio materno, não? Como uma mãe, por pior que o filho pode ser, mas nunca abandona o filho, porque acredita sempre que há possibilidade de conversão, ou que há algo de maior nesse filho e não só a maldade.
Exato.
Mas este é um aspecto muito difícil hoje de entender, dado também situações concretas de injustiça que se vive na África.
Não, isso não é só na África, né? Quer dizer, é um conceito muito difícil humanamente falando. Por isso que, quer dizer, o perdão, a reconciliação, é mesmo um conceito substancialmente sobrenatural. Porque é natural a gente pagar o mal com o mal. Mas é sobrenatural pagar o mal com o bem, como fez Jesus, né? Quer dizer, apesar dele nos ter feito bem, apesar dele ter passado a vida a pregar a boa nova, a curar os enfermos, até a ressuscitar os mortos, ainda por isso lhe fazer mal, quer dizer, e ainda assim pensar em perdoar, em reconciliar, isso é sobrenatural. É claro que
é difícil de entender, sobretudo pelo tamanho das injustiças que se praticam. Não obstante tudo, a Igreja, neste domingo, quer nos recordar isso.
Exatamente, quer dizer, apesar de todas as injustiças, apesar de todos os males e todas as ofensas, a Igreja nos convida a superar, quer dizer, a tentar superar, a ter este olhar e esta atitude, que, como dizíamos antes, né? Quer dizer, a atitude do discípulo, que está na sequela, no seguimento de Cristo. Não só um seguimento físico, porque não podemos fazer esse seguimento físico até Jerusalém, mas é um seguimento espiritual. Quer dizer, ir nos rastros do Mestre, aquilo que o Mestre fez. Portanto, perdoar aquele que lhe fazia o mal é muito difícil. Eu até diria, humanamente, é impossível. Mas, por causa da graça de Deus, por causa da ajuda de Deus, podemos e temos de tentar pedir esta graça para a reconciliação. É claro que a reconciliação, como dizias, tem requisitos, né? Quer dizer, a justiça, a verdade, etc. Isso é importante, né? Porque não é um simples esquecer a ofensa, né? Tem de haver esses requisitos. Mas também temos de tentar ir nas pisadas do Mestre, tanto tentar fazer aquilo que ele fez.
A morte de Jesus quase que propôs um novo rosto de Deus. Isso parece absurdo para as pessoas.
Não só parece, mas é São Paulo que diz, né? A cruz é uma coisa absurda, quer dizer, quase até loucura. É uma aberração, uma loucura para os gentios, dizia São Paulo, né? Porque não se percebe. Porque tudo aquilo que nós fizermos, se não for nesta perspectiva de Cristo, diz o Papa Francisco, é como se fosse, quer dizer, um esforço humano, se forem coisas boas, mas aquilo que lhe dá valor sobrenatural é mesmo este relacionar a paixão de Cristo, a cruz de Cristo. É lá onde tudo isso assume um valor realmente sobrenatural. Mesmo as nossas tentativas de reconciliação e de misericórdia.
E se diz que os nossos países são mais ou menos uma igreja dos crucificados. Então, às vezes até parece demasiado querer representar as pessoas que no cotidiano, de facto, a vida deles é sempre uma cruz. Querer de novo falar-lhes da cruz. Parece até pedir demais às pessoas. Mas, entretanto, isto quer dizer que a cruz, a morte de Jesus, traz um novo rosto de Deus. Aqui a Igreja, como família de Deus, é chamada a viver nestes tempos.
Eu estou de acordo quando me dizem que os nossos povos são crucificados. Quer dizer, já a vida deles é do nascer ao pôr do sol, da segunda à segunda-feira, quer dizer, toda semana, todo mês, todo ano, é uma vida sacrificada, uma vida de cruz. Mas isto não significa automaticamente que estejam a levar a vida de acordo com a cruz de Cristo. Quer dizer, o simples sofrimento, se não for relacionado ao sofrimento de Cristo, não significa necessariamente a cruz de Cristo. Por isso, tanto este ato interior de juntarmos, de querermos juntar, efetivamente, de querermos juntar a nossa cruz à cruz de Cristo. É muito importante este tentarmos pautar a nossa vida com a vida da palavra de Deus, com a vida da nossa fé, daquilo que nós acreditarmos. Porque alguém poderia sofrer, quase por absurdo, levar um sofrimento estéril, um sofrimento que não leva a nada. Mas o nosso sofrimento, a nossa cruz, a nossa morte terá um sentido pascal à medida que estiverem ligados ao sofrimento, à paixão, à morte de Jesus, que é para com ele podermos ressuscitar. Não que a paixão de Cristo tenha sido incompleta, mas que a minha paixão assume sentido, assume significado juntamente com a paixão de Cristo. E isso realmente é bom. Isso realmente nos leva a uma verdadeira Páscoa, porque assim a nossa dor, a nossa paixão, os nossos sofrimentos, o sofrimento dos nossos entes queridos, nesta Páscoa, como que são sobrenaturalizados, se existe essa palavra, né? São elevados, juntamente com o sofrimento, a paixão, a morte de Cristo, que é para irmos a uma ressurreição. África gassija nasce me terro, sangue para todo lado, e água de noite eu sou a pili, África gassija nasce. Olha, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dar aos meus amigos e amigas que nos escutam neste nosso programa litúrgico é uma mensagem de estar alerta nesta semana. Porque a Semana Santa, que começa agora com o Domingo de Ramos, é uma semana única no ano. Não existe uma outra semana igual em termos de densidade de mensagem litúrgica e mesmo de escuta da palavra de Deus. É uma semana única, é uma semana particular, é uma semana central. E isso vê-se também nas nossas comunidades. Talvez um ou outro que também não tem tido muito tempo para se aproximar da igreja, da comunidade. Quer dizer, nesses dias procura todos os meios para participar. Isso é uma coisa muito boa. Quer dizer, os outros não deveriam sentir uma espécie de ciúme e tentar fazer pesar isso a quem chega, talvez, depois de muito tempo. Quer dizer, é preciso acolher com bondade. Dizer, olha, que bom que chegaste. Porque, para mim, a mensagem mais importante da Semana Santa é a mensagem da esperança. A esperança de uma humanidade nova. Porque, afinal de contas, para mim, ressurreição é isso. O sonho, a esperança e a realidade, na fé cristã, de uma humanidade nova que Cristo nos traz através da sua paixão, morte e ressurreição.